meus amigos e amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito Constitucional do Zero. Eu sou a Caroline Jambers e talvez você já me conheça do Expresso Constitucional. E agora também estou aqui com vocês para a gente estudar juntos essa disciplina que é a base de tudo no direito. E esse episódio é especial, porque estamos comemorando 1 milhão de inicializações. Muito obrigada a cada pessoa que ouviu, compartilhou, estudou com a gente. Isso é só o começo. E o tema de hoje é nacionalidade. Se você já acompanha o podcast, deve lembrar que esse assunto foi tratado lá em 2022. Mas, em 2023... nós tivemos uma mudança importante, a Emenda Constitucional 131, que alterou pontos sensíveis sobre a perda da nacionalidade. Então, vale a pena revisitar esse tema com a nossa Constituição atualizada e, é claro, com uma abordagem direta e objetiva, que é a marca do Direito Constitucional do Zero. Agora vamos tratar sobre o conceito de nacionalidade. Segundo o professor Pedro Lenz, a nacionalidade ela é um vínculo jurídico-político que liga o indivíduo ao Estado. Deste modo, pode ter acesso a direitos e se submeter a obrigações. Lá no nosso artigo 12 da Constituição Federal, nós temos quem são os brasileiros. E aí nós temos os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. O brasileiro nato, ele tem a nacionalidade originária, primária. Isso quer dizer que pelo evento do nascimento dentro do território nacional ou do vínculo sanguíneo com os pais, nós temos o brasileiro nato. E a nossa Constituição vai dizer sobre aquele que nasce no território brasileiro e aquele que nasce fora do território brasileiro, mas que tem esse pai e essa mãe com sangue brasileiro. Então vamos lá, são considerados brasileiros natos, quem nasce no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Também é brasileiro nato quem nasce no exterior, filho de pai ou mãe brasileira e que esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E quem nasce no exterior, filho de pai e mãe brasileira que não está a serviço da República Federativa do Brasil, pode ser registrado em repartição brasileira competente. Caso não seja e venha residir no Brasil, pode optar, após a maioridade, pela nacionalidade brasileira. E agora nós vamos tratar sobre o brasileiro naturalizado. Quem é ele? É aquele estrangeiro que decide ser brasileiro. Então, ele vai adquirir de uma maneira secundária a nacionalidade brasileira. Então, nós temos os estrangeiros de países de língua portuguesa com residência no Brasil por 1 ano e idoneidade moral. Eles podem, então, se tornar brasileiros naturalizados. E os estrangeiros que não vêm de um país de língua portuguesa, ou seja, de qualquer outra nacionalidade, eles precisam residir no Brasil por mais de 15 anos, sem condenação penal e requerer, então, a nacionalidade brasileira. Veja bem, a Lei 13.445 de 2017, a Lei de Imigração, ela também traz outros prazos e regras sobre a naturalização. Então, se você está estudando o tema e quer aprofundar, vale a pena dar uma olhadinha na Lei de Imigração. E também vou aqui comentar o parágrafo 1º do artigo 12, que trata dos portugueses. Portugueses com residência permanente no Brasil, se houver um acordo de reciprocidade em favor dos brasileiros lá em Portugal, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na nossa Constituição. E uma pergunta bem interessante é se existem diferença entre os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. A nossa Constituição proíbe distinções entre natos e naturalizados, salvo as hipóteses expressas pelo próprio texto constitucional, e nós temos algumas. Por exemplo, no artigo 5º da Constituição, no inciso 51, apenas o brasileiro nato não pode ser extraditado. O artigo 12, parágrafo 3º, vai trazer uma série de cargos privativos dos brasileiros natos: presidente da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, cargos que são, então, de chefia desses poderes. Temos essa restrição apenas para os brasileiros natos. O artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1º, ele vai trazer uma hipótese de perda da nacionalidade apenas para os brasileiros naturalizados, ok? Daqui a pouquinho a gente vai tratar sobre isso. O artigo 89, inciso 7º, ele coloca que apenas os brasileiros natos podem integrar o Conselho da República. E o artigo 222 vai colocar ali um limite para que os brasileiros naturalizados sejam proprietários de empresas jornalísticas. Então, só podem ser proprietários os brasileiros natos ou os naturalizados há mais de 10 anos. Então, essas são algumas diferenças que o próprio texto da Constituição traz para os brasileiros natos e naturalizados. Agora, nós vamos tratar sobre a mudança que a Emenda Constitucional 131 trouxe para o texto da Constituição, lá no parágrafo 4º e 5º, que é relacionado à perda da nacionalidade. O brasileiro naturalizado pode perder sua nacionalidade por sentença judicial que o condene por fraude relacionada ao processo de naturalização ou por atentado contra a ordem constitucional e ao Estado democrático. Veja só. Apenas o brasileiro naturalizado pode perder a sua nacionalidade cometendo esses atos. É necessário a sua condenação por sentença judicial. A redação anterior utilizava o termo atividade nociva ao interesse nacional. E, no caso, fica muito abrangente. Essa mudança da redação deixa mais específico o ato em questão que pode fazer com que o brasileiro naturalizado perca sua nacionalidade. O brasileiro também ele pode fazer pedido expresso de perda de nacionalidade perante a autoridade brasileira competente, ressalvada a situação que acarrete a situação de ser um apátrida. Então, se ele perder totalmente a nacionalidade, ficar sem nacionalidade, que é o apátrida, aí nós temos uma situação que o Estado brasileiro não deseja que aconteça, porque a pessoa fica ali numa situação de vulnerabilidade. Isso aconteceu muito durante a Segunda Guerra Mundial, de as pessoas perderem a nacionalidade e se tornarem apátridas. Então, para evitar com que a pessoa fique sem essa proteção que vem do Estado, o Brasil procura, então, evitar que novas pessoas fiquem nessa situação tão complicada que é ser uma apátrida. E lembrando que o parágrafo 5º, ele complementa que a renúncia à nacionalidade não impede que ela seja readquirida nos termos da lei. Agora, um ponto bem interessante dessa mudança aqui da emenda 131. Anteriormente, quem era brasileiro nato e optasse por outra nacionalidade de outro país, essa nacionalidade voluntária, né, secundária, adquirida, ele acabava por perder a nacionalidade brasileira. A emenda vem, então, para resolver essa situação. Agora, quem adquire uma nova nacionalidade secundária não perde a nacionalidade brasileira. Por exemplo, você tem a sua nacionalidade brasileira, vai residir nos Estados Unidos, passa por todo o processo do green card, decide se tornar um cidadão americano, passa por todo o trâmite que é necessário, agora você vai ter duas nacionalidades. Na redação anterior, você não tinha essa possibilidade. A redação anterior só permitia que a pessoa tivesse mais de uma nacionalidade que fosse originária e não adquirida. Ok? A originária, que é a primária, que pode vir pelo nascimento no território ou pelo sangue, e a secundária, que vem da vontade. Hoje vamos encerrando por aqui, e se você gostou do tema de hoje, deixe seu comentário. No Spotify é possível você colocar comentários, isso é muito legal a gente saber como que vocês receberam esse episódio, ok? Não deixe de seguir o podcast em todas as suas plataformas e no Instagram. E também siga o meu perfil, @caroline.estrapasson. Por lá, vocês podem conversar comigo, enviar suas sugestões de próximos episódios e dizer o que você achou desse episódio, ok? Um forte abraço e até a próxima!